Paraná em Rede.
Em mais uma reportagem da série Vale Muito, saiba como fazer a sua doação de sangue e ajudar a normalizar os estoques do EMEPAR. O pedido é urgente porque essa ação de solidariedade pode salvar vidas. A reportagem é de Amanda Yargas.
O nível dos estoques de sangue da rede EMEPAR, o Banco de Sangue Público do Estado, está crítico. Em alguns núcleos, o número de bolsas está abaixo de 50% da quantidade normal. Segundo a chefe da divisão de hemoterapia do centro, Renata Pavese, em 3 regiões a situação é mais grave e o apelo aos doadores é reforçado.
Curitiba, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu são as unidades que mais estão sofrendo com essa baixa de doadores. Estamos precisando principalmente dos sangues do tipo O positivo, O negativo e A negativo.
Ela lembra que o sangue é insubstituível e a doação pode salvar vidas.
É muito importante que venham realizar sua doação, pois para o sangue e seus componentes não há substituto total. A doação é um ato de amor ao próximo para a continuação da vida. Todos devemos ter em mente que devemos doar sem saber para quem, para que não falte quando necessitarmos. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada.
Vale lembrar que quem tomou a vacina pode fazer a doação normalmente, desde que aguarde o período estipulado para cada tipo de vacina. Quem já teve Covid-19 também pode ajudar doando plasma, a parte líquida do sangue que concentra os anticorpos. Para doar o plasma, o paciente recuperado deve esperar 45 dias do teste positivo ou 30 dias após o fim do sintoma. O EMEPAR tem um protocolo de medidas para evitar a transmissão do coronavírus e garantir a segurança dos doadores e funcionários. Por isso, é necessário agendar a doação no site da Secretaria de Estado da Saúde. Repórter Amanda Yargas.
O governo do estado anunciou nesta quarta-feira uma redução de 4 pontos percentuais ao ano nas taxas de juros das operações de microcrédito da Fomento Paraná. Com essa medida, o Banco da Mulher Paranaense, que tinha taxas a partir de 0,76% ao mês, passa a oferecer empréstimos e financiamentos a partir de 0,45% ao mês. No Banco do Empreendedor, a menor taxa mensal passa de 0,91% para 0,60%. O diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, explicou que a redução das taxas do microcrédito é parte da estratégia de reposicionamento da instituição frente ao mercado e também uma resposta a demandas da rede de parceiros, agentes de crédito e correspondentes que atuam em mais de 250 municípios conveniados.
O anúncio que o governo está realizando hoje faz parte ainda das medidas de reposicionamento estratégico que a instituição está trabalhando desde o início desta gestão. Foram 5 reduções de juros das linhas em geral, principalmente das linhas de microcrédito, e a preocupação do nosso governador de colocar a Fomento Paraná cumprindo a sua finalidade em todos os municípios, atendendo principalmente o nosso público-alvo, que é o empreendedor informal, o empreendedor de micro e pequena empresa e os MEIs também. É a Fomento Paraná procurando cumprir a sua finalidade também a partir da revisão constante das suas condições, principalmente de taxas de juros. Agora as linhas do Banco da Mulher têm taxas a partir de 0,45 ao mês e as linhas do Banco do Empreendedor taxa de 0,60 ao mês. Redução importante que o governo do estado está promovendo em atenção à nossa principal base produtiva e também como medidas de recuperação da atividade econômica.
Senac está com 160 vagas gratuitas em cursos técnicos do Paraná. Imigrantes e empreendedores também contam com ajuda online gratuita para vencer os desafios de montar um negócio no Brasil. Fique com as notícias da área de serviços com Jomar Valença.
Serviços.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac, abriu 160 vagas gratuitas em cursos técnicos no Paraná. As inscrições são feitas pela internet e ficam abertas até 20 de maio. Após selecionar o curso e a cidade, o candidato deve fazer um cadastro informando dados pessoais e escolaridade. De acordo com o Senac, a divulgação com os nomes dos selecionados será em 21 de maio. Ao todo, são 80 turmas com 2 vagas gratuitas por turma. Podem se candidatar pessoas com renda familiar per capita menor que 2 salários mínimos. As aulas iniciam em 10 de agosto e são feitas no modelo híbrido, com atividades presenciais e online. Cursos gratuitos para migrantes que desejam empreender no Brasil são oferecidos por uma plataforma de gestão de negócios. Os cursos são ministrados em espanhol e podem ser feitos pelo site da Aliança Empreendedora, organização social que auxilia microempreendedores de baixa renda e grupos de produção comunitários. De acordo com os organizadores, o material dá dicas de como gerenciar um negócio em período de crise e aborda as dificuldades que os migrantes enfrentam por serem de outras nacionalidades. Além de cursos, a plataforma oferece videoaulas, artigos e ferramentas para negócios. Mais informações em aliançaempreendedora.org.br. Repetindo, aliançaempreendedora.org.br. Repórter Jomar Valença.
Com mutirão e telemedicina, a Prefeitura de Maringá pretende reduzir filas de espera por consultas especializadas. Acompanhe a reportagem de Luciana Penha.
A fila de espera por consultas especializadas aumentou em Maringá. O assunto foi tema de um requerimento aprovado na sessão da Câmara desta terça-feira. O autor do requerimento, o vereador Luiz Cláudio Alves, diz que tem recebido muitas reclamações de usuários da Rede Municipal de Saúde, principalmente quando a especialidade é ortopedia. A Secretaria de Saúde confirma que a fila de espera existe e tem aumentado. A explicação é a pandemia, que provocou períodos de suspensão de consultas e cirurgias eletivas. O prefeito Ulisses Maia diz que a prefeitura já tem uma estratégia para zerar as filas.
A pandemia, ela trouxe uma consequência muito difícil para todas as cidades do Brasil, que é a suspensão das consultas, cirurgias, exames eletivos, né, especializados. Então há uma fila muito grande. Essa fila tradicionalmente existe, mas com a pandemia, ela, como foi suspenso o atendimento durante muito tempo, então essa fila aumentou demais, demais. Né? Não são cirurgias urgentes que precisam ser feitas na hora, porque isso evidentemente estão sendo feitas. São aquelas cirurgias que podem esperar, né? As eletivas. Né? Então nós estamos já fazendo um planejamento de retomada dessas consultas especializadas, os exames e as cirurgias, né, investindo muito recurso da saúde nisso, para que as pessoas, então, voltem a ter o atendimento que elas sempre tiveram. Então, principalmente em relação a isso.
A proposta é investir em mutirões de consultas e cirurgias eletivas e também na telemedicina.
Vai ser realizado, sem dúvida alguma. É preciso dizer que a suspensão desses atendimentos não foi uma determinação da Prefeitura de Maringá, né? Isso veio do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por conta da estrutura de saúde pública não teria condição de atender paralelo ao atendimento da Covid. Mas agora isso precisa ser retomado, até porque se você atrasa esse tratamento dessas doenças que não são urgentes, há a possibilidade de agravamento da situação. Então nós precisamos garantir esse atendimento. Eu não sei agora, cada área das especialidades, qual é a fila, mas nós temos isso, são números públicos, são números que a Secretaria de Saúde tem, e nós vamos trabalhar, sim, na questão dos mutirões. Né, nós estamos planejando algumas ações, inclusive diferentes. A telemedicina é possibilidade de ser utilizada para facilitar esse atendimento, porque determinadas especialidades, nós temos problemas de ter médicos especialistas à disposição para atender no SUS, né? Porque você sabe que o valor que o SUS paga para uma consulta especializada, né, não é um valor que atrai os médicos que vão deixar de receber de plano de saúde ou particular para trabalhar no SUS para atender. Então o município precisa de complementar, né? Nós vamos complementar, por isso a importância do superávit, mas também utilizar a telemedicina, que está liberada pelo Ministério da Saúde, que em várias áreas pode ser necessária para ajudar na normalização do atendimento e zerar essas filas.
O superávit citado pelo prefeito em 2020 foi de 308 milhões de reais. Destes, 100 milhões de reais estão reservados para a compra de vacinas.
De Maringá, Luciana Penha. Tribunal de Justiça do Paraná nega recurso. IFC Cascavel não consegue recuperar 6 pontos no Paranaense. As informações do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes. O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná rejeitou o recurso do FC Cascavel, que pedia a recuperação dos 6 pontos no Campeonato Paranaense. Em decisão unânime, 7-0, o tribunal entendeu que o clube infringiu o artigo 214 com a escalação de um atleta irregular, como foi constatado pelo TJD do Paraná, e por isso considerou justa a perda dos 6 pontos no estadual. O time vai recorrer ao Pleno do STJD. A equipe escalou de forma irregular o goleiro João Pedro Fiorentin, de 17 anos. Ele ficou no banco de reservas no confronto contra o Paraná pela estreia do Campeonato Paranaense. Por ser um atleta sem contrato profissional, ele não poderia ser relacionado para o duelo, conforme o artigo 65 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O clube foi denunciado pela Procuradoria-Geral do TJD por infringir o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Confira os dias e os horários da primeira rodada. No sábado, dia 29, 11 da manhã, Chapecoense e Red Bull Bragantino. 7 da noite, Bahia e Santos, Cuiabá e Juventude. Às 9 da noite, São Paulo e Fluminense. No domingo, dia 30 de maio, às 11 da manhã, Atlético Mineiro e Fortaleza. Às 4 da tarde, Atlético Paranaense e América Mineiro, Flamengo e Palmeiras, Ceará e Grêmio. Às 6h15 da noite, Corinthians e Atlético Goianiense. E às 8h30 da noite, Internacional e Sport. O goleiro italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, anunciou que vai deixar a equipe de Turim em definitivo quando acabar seu contrato ao final desta temporada. Com 43 anos, ele deixou no ar a hipótese de pendurar as luvas e chuteiras. Considerado um dos melhores goleiros de todos os tempos, Buffon tem mais de 25 títulos na carreira. Dentre eles, levou como arqueiro da seleção italiana a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.